hora.
Tá na hora.
Tá na hora de Acorda com a Gabriela.
É fácil, é fácil. Fácil.
Extremamente fácil.
Bom dia.
Quarta-feira. A semana já tá na metade. Mas aqui na Gabriela, o astral
tá total.
Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM.
Gabriela FM.
Sua trilha sonora é show!
Tá chegando a estação mais aguardada do ano.
Inverno? Também pudera. Depois de todo aquele calorão.
Friozinho. Até que cai bem.
Dia 20.
Inverno 2025.
Mas só se for com a minha.
Gabriela.
Tá todo mundo curtindo.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Na hora 6:04 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Estamos chegando para mais um Tropa de Elite. Hoje, quarta-feira, 18 de junho de 2025. E a partir de agora, o Tropa de Elite está no ar. Aqui, ó.
Gabriela,
a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. Vamos juntinhos num oferecimento todo especial da Rimove, com Tintintas, Gustavo Vidro Elétrico, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista em Premoldados Guanabara. O Galope já cantou lá na casa do fotojornalista Mário de Queiroz. Eu tá preocupado com a questão do lixo. Ali já existia um lixão, né? Nos anos 80, início dos anos 90, Cururupi. E aí a gente chama a atenção aí da Secretaria do Meio Ambiente, da CIPA, os órgãos de controle ambiental. A gente não pode permitir, né, que o lixão volte ali naquela área. É uma área de proteção ambiental, é uma APA. Mário de Queiroz, um abraço pra você, viu? Deixar o galope aí, passar o São João com você, o nosso galo, viu? O galope, agora não vai comer o galope não, viu, rapaz? De repente dá aquela vontade de você com jama de gama aí, o grito da coruja, querer botar na panela o galope, faça isso não, viu? Depois de São João você devolve o galope. 6:05 na Bahia, nossa equipe já escalada, Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José, tem Matheus Santos e no Bola Dentro, Edenildo Braga. E aqui, dividindo a bancada, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Já tá no ritmo, no clima do São João 2025, viu?
Marinho Santo! Chegando, chegando pra dar bom dia pra todo mundo. Tô já no clima do São João do Povo, que vai rolar amanhã.
Começa amanhã.
Na cidade de Uruçuca, viu, Scarpinho?
Atendendo o convite aí da nossa queridíssima prefeita Magnólia, estaremos lá prestigiando essa abertura do São João do Povo. São João do Povo. Vamos ser menino agora. O licor tá entregue, né? Entregue, viu?
O licor chegou da Vila Brasil.
Vila Brasil,
Dona
tá
Lena
entregue.
E César Cutias.
Tá entregue, viu, obrigado, dona Lena?
Já entregue já o licor. Esse licor é diferenciado.
Por quê? Ele não quis revelar o segredo, mas o licor é bom. Segredo, tem um segredo aí do licor. O licor é bom demais. Bom, nosso programa começa, né, trazendo muita informação, prestação de serviço. Hoje é quarta-feira, hoje a gente abre espaço aí para o nosso departamento jurídico, doutor Abrano, nosso quadro Direito de Todos, em mais uma edição aqui da Metralhadora da Informação, viu, seu repórter? Hoje também, lembra que a gente falou ontem daquela questão dos médicos, a preocupação dos médicos cruzarem os braços no materno infantil? O hospital encaminhou nota de esclarecimento e a gente vai ler no programa de hoje, viu? Tem nota de esclarecimento. Vamos já saber como é que vai ficar o tempo? Vamos lá? Como é que vai ficar o tempo para hoje, quarta-feira, 18 de junho?
E a temperatura?
Termômetros marcando 22 graus aqui no Gabriela Center. 70% é a probabilidade de chuva para hoje. Está carregado pro lado de cá, viu? Tá carregado pro lado de cá, viu? Chuva fraca nesta quarta-feira. E como dizia o nosso saudoso candango no IP, chuva no cacau, paiu. Choveu na madrugada, viu? Mas o outono tá indo embora, o inverno bate na porta, chega dia 20 e a gente já espera a chuva, né, seu repórter? Agora, esse ano, eu tô sentindo que o frio parece que vai ser mais forte, viu? Pode tirar os agasalhos do guarda-roupa aí, aquele capote, porque o frio promete ser maior do que do ano passado.
Nunca senti tanto frio na minha vida como na cidade de Nova Ibiá, que fica naquela região de Gandu.
Muito frio.
E depois,
frio,
aquele frio lá de São Paulo, eu
aquele
saí
foi histórico,
do hotel.
Aquele foi histórico.
Retornei, disse, no
9 botão. Graus.
Rapaz, ali tá demais. Parecia que eu saí e entrei no freezer.
Vamos às manchetes a partir de agora aqui do nosso programa.
E caso de violência doméstica registrado no bairro Nossa Senhora da Vitória. Marido preso.
Seu repórter, pagamento da Bolsa Auxílio do programa Mais Estudos será por conta poupança social a partir, desde ontem já está saindo esse pagamento aí, viu? Desde ontem, notícia boa para os estudantes.
E foragido capturado, drogas apreendidas durante a ação da Companhia 68 que tem o comando do Major Carlos Araújo.
Maurício Tavares destaca meu São João amado, inova com austeridade. Maurício, secretário de Turismo de Ilhéus, um abraço. Também tem caravana da mulher hoje lá no Acuípe. Daqui a pouquinho vamos fazer o contato direto com a vice-prefeita Vanessa Gedeon, que é a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, seu repórter.
Investigado por homicídio em Minas Gerais, preso em Ilhéus, no distrito de Sapucaeira.
É o Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio esclarece notícia divulgada no Tropa de Elite.
E ponte sobre o rio Jequitinhonha. E terá tráfego controlado a partir de hoje, quarta-feira, 18 de junho.
Vamos falar também sobre o impasse, né, da rede municipal Ilhéus, com a nova assembleia com professores e não docentes agendada para sexta-feira, né, a PPI e a PLB. Na segunda teve reunião com o governo municipal e a proposta é, né, apresentada. E aí o sindicato já marcou uma nova assembleia agendada para sexta-feira. Todos os detalhes aqui na Metralhadora da Informação.
Ilhéus vai ter ponto facultativo dias 20 e 23 de junho. E medida publicada no Diário Oficial do Município.
Olha a notícia do nosso site, programatropadeelite.com.br. Servidores do Tribunal de Justiça da Bahia decidem encerrar a greve, mas mantém mobilização. Essas e outras a partir de agora aqui no Tropa de Elite. Bom dia para todo mundo.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa pra você, tá ligado? Tá no Tropa de Elite, são 6 horas e 11 minutos, 6 e 11. Olha, um passe, prejuízos, A ponte sobre o rio Jequitinhonha terá tráfego controlado a partir de hoje, quarta-feira, e o acordo entre o Ministério dos Transportes, o Governo do Estado da Bahia e a Polícia Rodoviária Federal permitirá a circulação de veículos leves e essenciais na BR-101, medida visa garantir a mobilidade durante festejos juninos. O governo federal, por meio do Ministério dos Transportes, antecipou para hoje a liberação parcial da ponte sobre o rio Jequitinhonha, quilômetro 661 da BR-101 em Itapebi. A medida anunciada na última segunda-feira pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, vale para veículos leves e de serviços essenciais e foi articulada com o governo da Bahia, com a Polícia Rodoviária Federal, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, para minimizar os impactos à mobilidade durante o período dos festejos junino. Então isso vai aliviar bastante a situação da população que precisa circular para trabalhar, estudar, buscar atendimento de saúde e garantir serviços essenciais, como a limpeza urbana, que é muito importante naquela região. Vai garantir essa reabertura parcial com segurança. Estão autorizados a circular sobre a estrutura carros de passeio, vans de passageiros, ambulâncias e viaturas policiais. O tráfego de caminhões e ônibus de qualquer natureza permanece proibido e a travessia funcionará em sistema de pare e siga, com monitoramento das forças de segurança, e o descumprimento das regras implicará multa e retenção do veículo. Então tá aí, Scarpita. Se você quiser ir para Porto Seguro, curtir o São João.
Eu tô com medo de passar pela aquela ponte, rapaz.
Você pode ir que tá tudo beleza.
Começa tudo hoje, liberado, inclusive, lá em Porto Seguro, né? O São João de Porto Seguro. Hoje tem calcinha preta lá. Eu sou fã do calcinha preta. Agora, eu tô com medo de passar naquela ponte, viu, senhor repórter? Tô com medo, sinceramente.
É só carro pequeno, não vai ter problema.
Rapaz, aí o negócio tá feio ali. Deixa eu trazer uma notícia boa, né? Tá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Após mais de 80 dias de paralisação, os servidores do Tribunal de Justiça da Bahia optaram por suspender a greve em decisão tomada durante a Assembleia na segunda-feira. Apesar do retorno ao trabalho, a categoria permanece em estado de greve, sinalizando que poderá retomar a paralisação caso os acordos firmados não sejam cumpridos pela administração do TJ Bahia. A suspensão do movimento foi motivada por propostas apresentadas pelo Tribunal de Justiça, entre elas, reajuste de 50% no auxílio saúde para servidores com mais de 50 anos ou acometidos por doenças graves, anistia das ausências relacionadas às greves de 2010 e 2025, reajuste de R$ 700 nos benefícios, né, com pagamento retroativo, formação de grupo de trabalho para debater o novo plano de cargos e salários. De acordo com o Sindicato dos Servidores do Judiciário da Bahia, né, a decisão foi estratégica. Não conquistamos tudo o que buscamos, mas avançamos. A luta continua e a categoria segue atenta, declarou Antônio Jair, coordenador-geral da entidade. As mobilizações começaram ainda em março e culminaram aí com o início da greve em maio. Com o retorno às atividades, os servidores agora voltam suas atenções para a tramitação das propostas na Assembleia Legislativa da Bahia. Então, matéria completa aí no nosso site, programatropadeelite.com.br. Os servidores do TJ Bahia, seu repórter, eles decidiram encerrar a greve, mas mantém a mobilização. São 6 horas mais 16 minutos. Vai se atrasar não, 6h16, bom dia, você que vai cruzando as estradas da nossa região, dando carona pra gente. Vamos lá no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Manda a sua mensagem pra gente, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Mensagens de áudio, mensagens de texto. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. A luz da razão nos faz abrir os olhos sempre para ver um novo horizonte. Vamos nos amar para encontrar Jesus mais perto. Tenha um bom dia. A Rosana Costa, lá do bairro São Francisco, sempre mandando mensagens, né, positivas para a gente. É bom demais isso. É, Vanessa Lima, lá do São José. Bom dia, Scarpita. Manda um alôzão aí para minha mãe Sil, né, Dora, todos os ouvintes de vocês aqui no São José. Tem meu amigo Zélio aí, viu? Bom demais. Kleber do São Domingos, bom dia, bom dia. Marinho Santos Escapita, uma quarta-feira abençoada para todos nós. Noélia, Noélia tá ligado com a gente, Avenida Itabuna. Tem o Daniel dando bom dia para todo mundo. Daniel, motorista do Hospital de Ilhéus. Bom dia, meu amigo Choroba. Acorda pra vida, né, Choroba? O Ciso Boy também já está acordado, preparado para dar aquela caminhada. Olha, Marinho Santos Escarpita, o pessoal da iluminação esteve aqui para trocar somente uma lâmpada que tinha o número do serviço. As duas lâmpadas seguintes estavam com problemas. Eles disseram que não podiam fazer, pois a solicitação era somente para aquele poste. Vamos conversar aí, Ciso Boy. Vamos passar essa reivindicação pro Afonso, né? Tem que chegar e fazer o serviço. Ah, só reclamou um poste, mas tem mais dois que estavam precisando. Então, tem que fazer, né? Falar com o Afonso aí pra gente resolver isso. Tá certo? Rosa Lima, bom dia. Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Tô aqui ouvindo vocês, hein? Manda um alô pra toda a família Lima. Obrigado, Rosa Lima. Um abraço. Cadê o Padeiro, rapaz? O Padeiro tá ligado com a gente cedo, né? João Padeiro, um abraço, João Padeiro, bom dia, bom dia. Obrigado pela sintonia sempre, sempre aqui com a Gabriela FM. É bom demais, né? Manda o seu bom dia aí, vai, João. João Padeiro.
Bom dia, Alessia Capita. Bom dia, Mário Santos. Tá falando aqui, João Padeiro, gostar de bom. Mais uma vez, dá um alô, né, pra todos os padeiros de Deus. Principalmente pro meu filho Nalmerindo Neto, Perninha do Alto Coqueiro, Demi, lá no Savoia. Meu amigo Tony, todos os padeiros que existem em Léo, existem em todo mundo. Bom dia, bom dia. E meu filho João Icro, que ainda não é padeiro, mas tá aí. Gileu Marlin, que é meu filho também.
Rapaz, você tá cheio de
bom
filho,
bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, João Padeiro. Marinho Santos vai ter a festa, né? Mês que vem a festa da PPM, né?
A PPM. Daqui a pouquinho a festa militar. Da PPM. Olha, esse capítulo, a nota de falecimento. É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Marta Maria Nascimento de Oliveira Cruz, esposa do investigador da Polícia Civil, o Saulo Cruz, que é lotado na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. A Marta partiu no dia de ontem, terça-feira, dia 17, aos 59 anos, deixando saudades entre familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Então aí a gente não sabe ainda, o velório está sendo no SAF desde ontem às 22 horas, sepultamento em local e horário a confirmar, Scarpe.
Nossos sentimentos e condolências aí. Tem apelo no Tropa, seu repórter. Tem apelo no Tropa de Elite. Bom dia, Wanda. Bom dia, Wanda. Você tá com problema, né, Wanda? Tá pedindo socorro aqui no Tropa de Elite. Bom dia.
Bom dia, Mário Santos. Robertinho Escapita. Bom dia. A chuva ao frio, menino. Ô, Mário Santos. Quero te perguntar uma coisa. Ô, meu filho, aqui a gente que mora na zona rural, viu? Tá uma dificuldade para ir para essas ruas agora. Os caras estão cobrando da gente aqui dentro da moto, de moto, R$50 para ir por Uruçuca. E tem um saco em Uruçuca aí, não funciona. Esse dia eu fui lá, sabe, se tá funcionando. As mulheres ficam sentadas lá dentro, ó, sem fazer nada. Eu falei, e vocês ficam fazendo o que aqui, que esse saco não tá funcionando? A gente tem que agendar em Uruçuca. Minha irmã agendou a minha, dela, do meu sobrinho, lá no Banco do Pedro, que tem uma moça lá que agenda. para ir fazer em Ilhéus, tem cabimento um negócio desse? Olha o tanto de passagem que a gasolina aumentou, que esses povos estão extorquindo para quem não trabalha.
É complicado, viu?
Problema de pressão.
R$50, seu Marinho Santos, na moto lá em Uruçuca, viu? Wanda, obrigado pela sua participação. Meu Marrom, linha 1, Marrom, bom dia!
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Robertinho, Scarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Feliz quarta-feira pra nós. Tempo carrancudo, maré, revolta, frio. Rapaz... Ei, motorista, rico, pobre, PT e banco, cuidado com a direção, mais consciência e menos imprudência, senhor motorista. Vamos que vamos, motociclistas, ciclistas, cuidado com a direção.
Valeu, Marrom.
Um abraço a todos, Marrom de Ilhéus.
Um abraço pra você, Marrom. Regina Vitória, bom dia, meus queridos. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, saudade de vocês, viu? Que São João amado perfeito foi esse. Que Deus continue abençoando vocês e o nosso prefeito Valderico Júnior. Valeu. Regina, conheci sua irmã, viu, Regina? Conheci sua irmã, tava com o Wilson. E olha, daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp. O Marrom chamou a atenção, seu repórter. O alerta, a gente viu ontem. Mais um acidente na entrada do Teotônio Vilela. Ali é um problema. Seu repórter Marinho Santos, aquilo ali é um problema, porque tem a imprudência, tem também a falta de uma boa vontade do motorista, tanto para quem está indo sentido Banco da Vitória, como quem está chegando. Né? É complicado aquilo ali, seu repórter. Me ajude!
É, uma mulher conduzindo uma moto foi atropelada por um carro de passeio. Será por volta das 8 horas, 11 minutos.
Depois manhã, do Tropa de Elite de
logo
ontem.
Logo depois do encerramento do Tropa de Elite. E segundo informações, no momento em que a mulher ela entrava no bairro Teotônio Vilela, o veículo estava no mesmo sentido, momento pelo qual atingiu a moto. O carro envolvido no acidente é um Palio e a moto é de modelo cinquentinha. Uma guarnição da Guarda Civil Municipal acompanhou toda a situação, enquanto ela aguardava a chegada do SAMU 192. Estado de saúde da condutora da moto não foi revelado, Scarpe. Olha no detalhe, Scarpita, o Coronel Ferreira Lopes, numa foto aqui com o sargento presidente da PPM. Da PPM Ilhéus, o Gerson Mendes, o Sargento Mendes e o Diretor Sargento PM Veríssimo, que estiveram marcando presença no CPR Sul para a cerimônia de conclusão do curso de aperfeiçoamento de sargentos, onde teve como paranifo da turma, Coronel PM Ferreira Lopes, comandante do CPR Sul. A diretoria da APPM Ilhéus parabeniza os novos formandos por mais uma vitória na carreira militar.
Tá vendo? Que legal.
Festival de fotos aqui, Sargento Marcelo Veríssimo, Sargento Gerson Mendes e o Coronel Ferreira Lopes.
Um abraço aí, viu? E essa entrevista é bastante esperada aí. Com o comandante do CPR Sul, o Coronel Ferreira Lopes. Olha, notícia boa, a gente tem cobrado muito aqui de que o Centro de Zoonoses de Ilhéus precisa ser, né, realmente uma referência. Porque já teve anos anteriores sendo a referência na cidade de Ilhéus. Ontem o prefeito Valderico Júnior esteve no Centro de Controle de Zoonoses para acompanhar de perto o trabalho que vem sendo desenvolvido. Ele durante a visita, ele destacou que ele tem conhecimento das dificuldades que o setor enfrenta, dos desafios diários e da importância que é o serviço de zoonoses em nossa cidade. Por isso ele disse, olha, estamos iniciando um processo de reforma e reestruturação do espaço para garantir mais condições de trabalho à equipe, dar mais dignidade no cuidado com os animais. Cuidar da saúde pública também é cuidar dos animais que estão nas ruas. É um trabalho que exige responsabilidade, dedicação e compromisso. E é de exatamente isso que a gente precisa. Estamos fazendo, trabalhando para melhorar, avançar e oferecer um serviço cada vez mais eficiente para proteger nossa população e os animais de Ilhéus. Parabéns aí, viu? Prefeito chegou chegando lá no Centro de Controle de Zoonoses ontem, seu repórter.
E você sabe muito bem que quem mais cobra, quem mais vem cobrando ao longo do tempo é o programa Tropa de Elite, o repórter Marinho Santos. Eu venho cobrando isso há muito tempo e graças a Deus o prefeito foi iluminado em marcar presença no local. Agora eu sinto falta... eu lembro-me muito bem, na época do então prefeito de Ilhéus, Valderico Reis, que essa central de zoonoses era diferenciada, porque tinha um médico veterinário diferente, profissional, o doutor Aloísio. E a gente sente falta do doutor Aloísio nessa equipe aí, comandando aí essa central de zoonoses de Ilhéus, mas é o novo governo... Vamos esperar que a nova equipe que esteja lá
eu acho que
dê conta do recado.
Esse importante, né, início de poder reativar, de poder ver o Centro de Controle de Zoonoses funcionando bem, é muito bom pra gente. Por isso que eu tô trazendo essa notícia
do Tropa.
Bom pra todos, né? Não só o programa Tropa de Elite, que recebe aqui as reivindicações. Os moradores, olha, tem animal solto ali, tá muito cachorro, muito gato, tem que ter esse controle.
Festival de cães, né? Cães doentes,
abandonados, aí a gente precisa ter esse cuidado. Tem ONGs que fazem um trabalho brilhante na proteção dos animais e a gente vê ainda pessoas maltratando, abandonando os animais.
Os cavalos então, no meio
da positivo, pista. Ponto positivo essa visita do prefeito. São 6h27 na Bahia, 6h27. Giro regional chegando, locutor vereador Matheus Santos.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente, quarta-feira, e eu venho chegando, né? Venho chegando com informações para nossa Uruçuca, já atualizar vocês, atenção, vocês aí de Serra Grande, da região. Vem aí o São Pedro mais esperado em Serra Grande. Nos dias 1º e 2 de julho, a Praça Pedro Gomes em Serra Grande vai ser só festa e muita alegria. Atrações confirmadas, Otávio Neto, Boteco das Amigas, Batista Lima, Raquel dos Teclados, Cris Mel e Cris Lima. Prepare o look, reúna a galera e venha viver essa tradição com a gente. Vamos fortalecer o comércio aí de Uruçuca, fortalecer o comércio também de Serra Grande. E lembrando, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, que amanhã começa o São João do Povo aqui em Uruçuca. Amanhã, dia 19, teremos a abertura do nosso São João com Canários do Reino, Tommy Shot, Micael Santos, Pipoco do Trovão, Solange Almeida, Adona e Ivan Clips fechando aí a madrugada com chave de ouro. Claro, Governo do Estado da Bahia, Bahia Turismo, Ministério do Turismo, Sesc Senac, Câmara de Vereadores e uma realização da Prefeitura de Uruçuca de mãos dadas com o povo. Meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos, tá chegando aqui também para desejar aí um bom recesso, umas boas festas, a nossa vice-vereadora aqui, Mirim, a Isadora. Fala, Isadora, bom dia!
Bom dia, gente, eu sou a vice-vereadora Isadora, quero mandar um grande abraço pra vocês e vocês sabem que vocês são meus queridos.
Tá aí, Isadora! Valeu, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, um abraço, boas festas juninas aí. E vem curtir o São João em Uruçuca, que é a abertura amanhã. Um abraço e até breve.
Valeu, Matheus Santos, dá um beijo na Isa aí, viu? Tá, um artista,
que figura,
viu?
Figura, né? Quantos aninhos?
A Isa deve estar com uns 5 anos, seu repórter. 4 a 5 anos aí, Isa, viu? Rapaz, um artista, viu? Um beijo, Isa, do titio Marinho Santos e do titio Scarpita. Cadê a Eloá? Será que já tá acordada já também, Eloá? Cadê o bom dia de Eloá?
Scarpita, mala alô pro meu prefeito. Padrinho, te amo.
Eloá é uma figura também, viu? Essa criançada faz a diferença, viu? Bom, seu repórter, é Uruçuca, o Matheus já fez o convite aí, né? A festa começa amanhã, Solange Almeida, vai ser uma festa linda, né? Prefeita Magnólia Barreto fazendo bonito pro povo, tem Silvano Salles também, vai ser um negócio massa, viu? Daqui a pouquinho a gente reforça mais. Agora, vou falar em turismo, deixa eu trazer essa notícia antes do faturamento, e você já prepara aí o destaque da volta. O secretário do Turismo de Ilhéus, Maurício Tavares, ele fez um balanço, né, um balanço positivo do meu São João Amado, a festa que agitou a nossa cidade nesse final de semana, na avaliação de Maurício Tavares, o prefeito Valderico Júnior conseguiu inovar e produzir um evento de grande dimensão sem se afastar da austeridade fiscal, né? É inovação com responsabilidade, criando as oportunidades reais para a população. A escolha de iniciar os 3 dias do evento no dia de Santo Antônio, 13 de junho, evitou a concorrência com os municípios que já se consolidaram aí com as festas de São João e São Pedro, explicou Maurício Tavares. A depender da data, os cachês juninos também podem variar até 600%, seu repórter. A antecipação do São João visa uma austeridade orçamentária e fiscal, porque pegamos o município aí com muitas dificuldades, sem dúvida alguma, né, Maurício? Com muitas dificuldades, e a escolha justamente da gente não concorrer com outros municípios. A antecipação do São João visa uma austeridade orçamentária e fiscal. Muitas fragilidades o município enfrenta e, mesmo diante de todas as dificuldades, o prefeito correu atrás e mandou ver. Olha, segundo informações, já são quase 58 milhões de reais de bloqueios. E o secretário disse o seguinte: eu nunca vi um município com o tamanho de Ilhéus ter um regime de bloqueios como esse. A gente usou aí a inteligência, acrescentou o Maurício. Um abraço, Maurição, para você, obrigado. É, já passou essa correria aí, depois a gente vai marcar a sua vinda aqui. Agora, seu repórter, sobre essa questão dos bloqueios, por que que na gestão passada não aconteceram nenhum desses bloqueios gigantes? A gente já está com 58 milhões, é muito dinheiro bloqueado.
É porque os bloqueios agora deste governo são missas encomendadas.
Eu também estou achando, estou começando a achar isso.
É um esquema direcionado para poder tirar e estabilizar.
Eu estou começando a achar isso, viu? Vamos pro faturamento, destaque da volta.
Olha, caso de violência doméstica registrado no bairro Nossa Senhora da Vitória. Marido preso.
Daqui a pouquinho, um contato direto com a vice-prefeita e secretária de Políticas Públicas para as Mulheres. Vamos estar falando da Caravana da Mulher, hoje, né, promovendo autonomia, direitos e igualdade, hoje, 18 de junho, a partir das 9 horas, em Olivença, e também no Acuípe do Meio, viu? Participe e celebre aí a força e a importância das mulheres nas comunidades. Daqui a pouquinho, um contato direto com Vanessa Gedeon aqui no Tropa de Elite. Sai daí não, até as 8, a metralhadora da informação tá no ar. E o oferecimento é todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, com Tintintas, Remove, Atacadão do Cimento e também o Posto Fonseca, viu? É, tem inauguração Posto Fonseca amanhã.
Gabriela FM. Brilhe com a gente.
Aqui a notícia chega primeiro, hein? Vamos juntinhos até as 8 com a metralhadora da informação. O nome da rádio é 33 anos de sucesso, dia 28, a Gabi faz aniversário. Vem uma porrada e um festival de prêmios, e o dia 28. Mais do que nunca você ligado.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Chegando, 6h42 na cidade mais linda é do interior da Bahia. Olha, Escarpita, o homem acusado de ter agredido a mulher foi preso em Ilhéus, caso de violência doméstica que foi registrado no bairro Nossa Senhora da Vitória, onde policiais militares da Companhia 69, que tem o comando do Major Soeiro, prenderam este homem acusado da violência doméstica. E de acordo com a 69, ele que é responsável pelo policiamento da Zona Sul do município, a própria vítima acionou o Centro Integrado de Comunicações, o SICOM, por meio de telefone de emergência. Esse 190 afirmou ter sido agredida pelo companheiro dentro de sua residência. No local, após verificar a denúncia, os policiais deram a voz de prisão ao marido agressor, que foi levado conduzido à 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para registro de ocorrência. Olha, uma ocorrência chegando aqui, tem um ilhéense policial militar de Ilhéus, ele é o Sargento Xavier, da 4ª Companhia de Santa Cruz Cabralha. Apreensão de arma de fogo, colete balístico, drogas e material acondicionamento de entorpecentes. Lá em Coroa Vermelha. Então, Sargento Xavier, brilhante lá em Coroa Vermelha. Coroa Vermelha, distrito de Santa Cruz Cabralha. Avistaram um indivíduo em atitude suspeita. A viatura tentou, quando ele avistou a viatura, tentou empreender fuga em direção a uma residência. Foi alcançado pela guarnição, foi encontrado com ele uma quantidade de drogas e em diligência contínua foram encontrados no imóvel que o suspeito tentou fugir, vários materiais ilícitos. Olha, tinha crack, poções, ó, tablet de maconha, poço, rapaz, crank, muita coisa, viu?
Foi tudo pra popó, faz
tudo pra popó. O sargento, celular tinha 1, 3,
quantos celulares, velho?
6,
tinha aquele 7, da maçãzinha?
Balança de precisão, rádios comunicadores.
Meu Deus do céu.
Sargento Xavier, toda a equipe aí.
Um abraço aí, viu?
Parabéns aí, a 4ª Companhia da Polícia Militar Santa Cruz Cabralha.
Tinha celular da maçãzinha ou não?
De cada um.
O da maçãzinha. Tem o da maçãzinha.
8º Batalhão da Polícia Militar.
Agora, senhor, pode, queria pegar um gancho seu aí, já que você falou de ocorrência, e chamar a atenção, né, tanto da área de assistência social, como da segurança do Hospital Regional Costa do Cacau. Inicialmente achou que tivesse fugido, né? Você viu ontem o caso de um ouvinte, disse que o irmão tem problemas mentais, ninguém sabe, ninguém viu. E aí, logo em seguida, ontem eu tomei conhecimento de outro caso envolvendo um paciente lá de Banco Central, né? Passou por Uruçuca e aí foi encaminhado até emergência, passou pelo procedimento e ontem foi pedido assim, notícias, como é que tá o paciente? E aí a médica passou, olha, vai fazer um outro exame, tal, mas exige cuidados. Resultado, de noite, a pessoa recebe a ligação, ó, fulano foi visto na praça em Uruçuca. Imagina só, gente, pro familiar. Você tem seu parente que tá lá internado, vai fazer outros exames, e de repente recebe uma alta, você tem a ficha com um acompanhante, com um responsável, tem que ser avisado. Sabe o que fizeram? Pegaram esse paciente de Banco Central, deram alta, botaram dentro da ambulância de Uruçuca e deixaram lá na praça, em Uruçuca.
Na praça de Uruçuca.
É brincadeira um negócio desse. Meus aqui, ó, meus amigos, né? Esse tipo de coisa não pode acontecer, tem que ligar. Pra quem pega na ficha?
Tem que ter assistência social do Hospital Regional Costa do Cacau.
Chamar
a responsabilidade é dela.
Chamar a atenção da assistência social aí do Costa pra evitar esse tipo de problema, viu? Edenildo Braga, tá chegando, porque o futebol também vai entrar no recesso junino, viu? É hora do nosso quadro.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia você.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O Fenerbahçe é um dos times da Europa interessados em Neymar, segundo o jornal turco Fanatik. Após ter perdido o campeonato nacional para o rival Galatasaray, o clube pretende fazer grandes contratações nesta janela de transferências. Dois nomes são prioridade para o técnico José Mourinho, além do brasileiro, o coreano Son, que joga no Tottenham. A equipe busca aí fazer grandes propostas para o jogador. Na semana passada, o jornal já havia destacado que o Fenerbahçe teria oferecido um contrato de 1 ano com uma possível renovação por mais uma temporada. Já na publicação desta quarta-feira, o jornal destaca que, apesar da possível renovação com o Santos, o brasileiro ainda não tomou uma decisão final. A bola rolou nesta terça-feira pelo Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. A Inter de Milão empatou com o Monterrey, placar de 1-0. Já o River Plate bateu o Aurora Reds pelo placar de 3-1. Nesta quarta-feira tem mais jogos e estreia de gigantes na competição. A equipe do Manchester City enfrenta o Raja Casablanca. Esse jogo às 13 horas. O Real Madrid pega o Al Hilal. Esse jogo 16h. O Pachuca do México enfrenta o Salzburgo, 19 horas. E 22h, Al Ain enfrenta a equipe do Juventus. Nesta quinta-feira tem mais jogos envolvendo aí as equipes do Brasil que disputam também esta competição. E a Federação Baiana de Futebol resolveu por adiar a rodada deste final de semana do Campeonato Baiano Segunda Divisão. O campeonato retorna tão somente no próximo dia 29. Mas o que não para é o Campeonato Amador de Uruçuca. Quinta-feira, 19, feriado, tem dois grandes jogos no Campeonato Municipal no Estádio Ferreirão. 13 horas a bola rola para Conduru e Bahia. E às 15, um grande jogo. Vale classificação para a próxima fase. O Comercial vai enfrentar a equipe do Botafogo. Esses jogos nesta quinta feira, feriado, já que domingo não teremos a rodada do Campeonato Municipal. A Liga antecipou a rodada para o feriado desta quinta-feira. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas e embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga, para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como amanhã é feriado e também começa os festejos juninos, o Tropa de Elite volta na próxima semana. A gente volta também para destacar as informações esportivas. Bom feriado, bom São João a todos. Um abraço, bom
Um abraço para você, Edenildo Braga. Ei, danado, viu? Recesso junino, seu repórter. Já tá aí no ponto a festa, Gerson Mendes está preparando em julho, né? Dia 11 de julho, é isso?
É, em julho. 11 de julho. Festa da PPM Ilhéus em julho.
O Arraiá Militar.
O Arraiá do Militar.
Do Militar, que legal, viu?
Olha isso, Carpita, tô com a denúncia aqui de lá de Castelo Novo, distrito de Ilhéus, daqui a pouquinho, viu?
Beleza. Então, na próxima semana a gente volta com o nosso Bola Dentro. Bola Dentro. 18 horas tem Gabriela Esportiva, melhor resenha do Rádio Baiano.
2,9 Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
E vamos pra mais uma passadinha no Zap Zap da Gabi. Faltando 9 minutinhos para as 7 da manhã, hein? O povo fala no Zap Zap. Ô Tacília, bom dia, bom dia. Já tá com gostinho de saudade, né, Tacília? Aquele cafezinho gostoso aí no Centro de Assistência Renal. É, e o povo fala, linha aberta. Bom dia, Tereza. Alô, você.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Passando para dar aquele abraço a toda a equipe da Gabriela FM. E todos os ouvintes da Gabriela FM.
Valeu, Tereza Teixeira.
Um abraço, Robertinho. Fique com Deus.
Amém, amém. Amém. Feliz quarta, viu?
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita. Aqui é Juscelia da Vila Freitas. Eu queria falar referente à farmácia, atrás do SESP.
O que está acontecendo?
Fui ontem buscar meus remédios. Cheguei lá, já ia dar 8 horas. Saí de lá às 10. Tinha um novo cadastro que a gente não foi informada antes. Tem pessoas lá, tinha pessoas de idade, pessoas que chegou às 7 da manhã, que chegou antes das 7. Lá não tem um bebedouro, não tem um banheiro limpo. E nós não fomos informados desse cadastro. Ou seja, se tem os meios de comunicação, eu acharia que a gente tinha que ser informado. Então eu peço que a Secretaria de Saúde dê uma olhadinha para dar uma melhorada para nós. Ok, obrigada.
Ok, Juscelia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Tropa de Elite, que acompanham aí esse programa líder de audiência através da FM Gabriela, que faz desenvolve esse trabalho aí de divulgação, de entretenimento e deixar toda a turma informada. E quem é ouvinte do Tropa de Elite é vicioso, né? É viciado. A gente não perde, já fica esperando o horário para ligar o radinho para ouvir essa dupla aí que é show de bola.
Obrigado, Marinho
Robertinho, passando aí para desejar uma quarta-feira de paz para todos, aí já vem um final de semana prolongado, com ponto facultativo. Então, desejar a todos boas festas aí, né? Um bom final de semana, um bom São João. Que as coisas sejam conduzidas na paz, na alegria e na fé de Deus.
Amém.
Forte abraço, meu irmão. Marcos Teles aqui do Nelson Costa passando para desejar aquele bom dia abençoado para todos, meu irmão.
Obrigado, Marcos Teles. Um abraço.
Bom dia, baluartes da comunicação.
Olha,
olha aí, Cábio, neste
olha
momento,
o samurai.
Passando aqui na cidade do nosso amigo Matheus Santos. Uruçuca, Bahia, Brasil é o palco. Meus amigos, usem aí a audiência mensurável desse programa e avisem aí aos condutores que estão trafegando na BR-101, sentido Itabuna, na altura da Leolinda e na altura da Vavá, óleo na pista. E para agravar a situação, muita chuva caindo, o cacau está caindo.
Atenção redobrada,
na terra,
né?
De Jorge Amado.
Valeu.
Bom dia e aquele abraço do Pipoco das Pistas. Feliz São João.
Para todos
Marinho
nós.
Santos e Robertinho Scarpinha.
Valeu, samurai.
Bom dia, meu amigo Marinho Santos. Bom dia, meu amigo Scarpieta.
Olha aí.
Eu tô passando aqui para você, Isabel. O tapa-buraco tá nota 10 aqui, viu?
Chegou,
o buraco,
né?
O mais crítico já tá tapado. E a princesa Isabel já tá organizada no tapa-buraco aqui. Falou? E tô vendo aí a equipe na cidade aí tapando os buracos. Isso aí que tem que ser.
Valeu, Minisquinho! Um abraço!
Valeu, Mário Santos, Mário Robertinho Escapita, beleza do Vilela, meu irmão?
Minisquinho, você é moral,
Marinho,
todo mundo gosta. Minisquinho é moral, viu? É, seu repórter, tapa buracos, Princesa Isabel contemplada, viu? Outros pontos da cidade, o repórter está na expectativa agora para a Avenida o Baitaba, não é isso?
Avenida Baitaba.
Avenida Baitaba.
Está parecendo uma tábua de pirulito. E você vindo de lá para cá,
a situação
Barra de Itaípe, sentido
Parque Infantil. É mais complicada ainda.
Até aqui, Lua e Vera. Tem um buraco de Vera, ou é o buraco de Lua, deste tamanho, na porta da oficina, da tornearia.
Olha, por falar em buraco, seu repórter, chamar a atenção aí do Gabriel Cerqueira. Você passa ali em frente à Serra Fértil, quase pertinho da nossa amiga Ana de Amar. Aquele buraco ali.
Você não esqueceu, aquele buraco ali é o buraco de Valdivino do Porco.
Meu Deus do céu.
O buraco de Valdivino do Carneiro. Tem muita gente que não sabe. Até a ponte, aquela pontezinha em frente à Serra Fértil. Você, quando você faz a curva ali, você vindo da Casa do Carpinteiro, esse sentido Valdivino do Porco, sentido Serra Fértil, para virar para Sergipe.
Você botou o buraco na conta
do Valdivino.
Valdivino
do Porco é o mesmo Valdivino do Carneiro.
Pedi ao Rafael, o Gabriel Cerqueira.
Já jogaram terra, já jogaram entulho, já jogaram lixo.
Fazer o serviço bem feito.
E ninguém resolveu.
Não tá pertinho ali, resolvendo o problema.
Você passou antes, você sentiu o clima, né?
Ali, não.
Você falou, rapaz, como é que pode
não
isso
pode,
aqui?
Não pode,
ali
não.
Ali passa
não.
Todo mundo. Tem uns buracos que
coloca
tem que ter
na,
um momento certo
aí.
De tapar os buracos.
Coloca na pauta rápido. Aí, viu? Rápido. O pessoal da Embasa mesmo ontem resolveu um problema da tampa de PV ali na Princesa Isabel, pertinho da subida da Cascalheira. E aí, graças a Deus, resolveu e o tapa-buraco passou. Porque não adianta fazer o tapa-buraco e depois a Embasa ir lá e quebrar.
Aquele trabalho ali foi a Embasa que fez,
a Embasa não? Consertou a tampa de PV.
A tampa de PV levantou a tampa de PV.
E aí o tapa-buraco chegou e resolveu o problema da Princesa Isabel.
Aquela ladeira ali, fica assim, o carro falta freio, entra na casa de Aelson Ramos Fonseca.
Aelson. Bom, Nath Almeida está no ponto e daqui a pouquinho um contato direto com a vice-prefeita e secretária de Políticas Públicas para as Mulheres. Hoje tem a Caravana da Mulher, Olivença Sacuípe, serão contemplados com diversos atendimentos e a Vanessa Gedeon conta tudo, viu, seu repórter?
Olha,
hoje também tem o direito de todos.
É direito de todos, vai ser cobrado. O capitão Igor já está aqui, ó. Cadê o doutor advogado Abram Feldman? Já chegou por aí?
Daqui a
cobra
pouco.
Cobra a feijoada. A feijoada que ele sabe preparar. Então, muito bem, Scarpita. Sabia disso?
Eu já sei disso. Também tô na expectativa dessa feijoada aí, viu? Ou será que ele vai pedir o auxílio à dona Marlene para preparar essa feijoada, hein? Um abraço. Nath Almeida, mais um giro no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. A cidade de Guaraci viveu um São João para entrar na história. Durante 4 dias, de 3 a 16 de junho, a Arraia Terra do Sol 2025 transformou a Praça de Eventos no grande palco da cultura nordestina, reunindo milhares de pessoas em clima de alegria, segurança e muito forró. Do ponto de vista econômico, o evento foi um verdadeiro motor de desenvolvimento. Comerciantes, ambulantes, restaurantes e lojas do centro registraram um explosivo aumento nas vendas. O comércio local sentiu o reflexo positivo do grande fluxo de visitantes que movimentaram hotéis, bares e o setor de alimentação. Outro ponto de destaque foi a segurança. Nenhuma ocorrência policial foi registrada durante os 4 dias de festa. Já na cidade de Itapé, o prefeito Reinaldo das Batatas mostrou que sabe jogar o jogo. Durante o São João antecipado da cidade, Reinaldo transformou sua fazenda em palco político, reunindo mais de 14 prefeitos e 4 deputados em um jantar que misturou forró, costela no bafo e articulação. A movimentação não foi apenas gastronômica, viu? Entre um gole e outro, o prefeito aproveitou para costurar apoios e fortalecer alianças, deixando claro que, apesar do apelido rural, sua habilidade vai muito além da roça, viu, Robertinho Escarpita e Marinho Santos? Por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando Tropa de Elite. Um feriadão maravilhoso para todo mundo.
Para todos nós.
E simbora lançar forró. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Beijo enorme, alegria sempre. Quando ela falou Ronaldo das Batatas, né? Quem anda naquela região ali, Itapé, Estiva. Quando você vai para Estiva, logo depois de Cândido Bispo, aí você tem lá as batatas. E o Ronaldo é de lá. E tá se saindo muito bem, viu? Um abraço. Lá em Itapé também tem meu grande amigo, né, amigo de minha mãe aí das antigas, Carlos Sodré, viu, seu repórter? Um abração. Tá na fazenda, sempre ouvindo a gente, né? Uma figura maravilhosa. Vive a política da Bahia, viu? É,
seu prefeito, amigo prefeito lá de Itagi, traiu a CM Neto. E aí caiu de paraquedas lá com Jerônimo Rodrigues.
Ele tem uma ligação boa lá com o Zé Cocá, rapaz. Esse final de semana agora eu vou estar na região, vou fazer um trabalho de pesquisa para descobrir como é que tá essa situação. Itagi, inclusive, preparando aí um super São Pedro, viu, seu repórter? Ai, 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 vamos tomar um chocolatezinho quente, tomar, né, um cafezinho gostoso, tomar aquele mingauzinho mais que especial da Dona Marisete aí na feirinha do Guanabara, o número 1 do Tropa de Elite. Olha, aquele buraco também ali no início do calçadão Marquês de Paranaguá, pelo edifício Cidade de Ilhéus, a Praça José Marcelino também foi tapado ali, viu? Agora eu pedi ao secretário.
Agora tem um detalhe, tapou o buraco e tem uma infiltração ali.
Quando tem que resolver chove, aquele problema
tem
ali.
Tem que resolver o problema ali.
Ali é esgoto na rede pluvial, viu, seu repórter? Agora, aquela situação do cruzamento. O cruzamento ali, DPT, Justiça Federal, aquela parte, mercado de artesanato ali, o negócio também tá feio, viu, secretário? Tem um afunilamento ali, eu acho que tem problema de manilha, viu?
É na curva da Justiça Federal.
Do outro lado, o DPT.
A Sétima Corpim e o Departamento de Polícia Técnica, ali tem que dar um check-up naquele local ali, viu, Scarpita? Em pleno centro.
Vamos cobrar aqui. Daqui a pouquinho a gente volta, até as 8, Tropa de Elite tá no ar. Já já a gente fala aí sobre a caravana da mulher. Atenção, mulheres, Olivença, Acuípe. Daqui a pouquinho, a partir das 9, em diversos atendimentos, e o Tropa de Elite vai fazer um contato aí com a nossa vice-prefeita Vanessa Gedeon e secretária de Políticas Públicas para as Mulheres. Tropa tá no ar, até às 8. Oferecimento, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, com Tintintas. Tem também Atacadão do Cimento, Posto Fonseca, tudo junto e misturado ali no Banco da Vitória. aí quem move é remoção de pacientes com segurança e cuidado. Bom dia você, Super Quarta, sai daí não. Aqui a notícia chega primeiro.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Quarta-feira, a semana já tá na metade. Mas aqui na Gabriela, o astral tá total.
Bom dia. Por aqui, ZYC351, 102,9 MHz. Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul, extremo sul da Bahia, até os 8. Tropa de Elite tá no ar nessa reta final do outono. Inverno começa dia 20. E você acompanha mais uma super edição do Tropa de Elite no oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista. Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Conti Tintas, remove. E também tem o Atacadão Nascimento de volta. E sexta-feira tem inauguração do Posto Fonseca ali ao lado do Atacadão do Cimento. Vamos juntinhos até as 8 com muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação, hein?
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
E hoje é quarta-feira, hoje tem direito de todos, daqui a pouquinho, né? Já ao vivo aqui nos estúdios, Gabriela FM, doutor Abram, daqui a pouquinho conversa com você, amigo ouvinte. Olha, hoje, daqui a pouco, também vai acontecer a Caravana da Mulher. A Caravana da Mulher lá em Olivença, Sacuípe. Eu tô na linha com a nossa vice-prefeita e secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Vanessa Gedeon. Bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes dessa audiência maravilhosa, desse programa incrível, Tropa de Elite. Tô passando por aqui para compartilhar com vocês essa ação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que estamos realizando daqui a pouquinho no Acuípe do Meio, em Olivença. A ação tem uma parceria da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Promoção Social. Estamos levando vários serviços. Contamos com a presença de vocês.
Vanessa, quais são os serviços? Os serviços que serão ofertados hoje aí nessa Caravana da Mulher. Vamos lá.
Amigo, a gente vai levar vários serviços, do peso do Bolsa Família, Cade Único, a gente vai levar serviços de preventivo, médico, doutora Letícia vai estar lá com as nossas mulheres indígenas, tupinambás, vai ser lindo.
Olha aí, viu, grande evento então hoje, não é isso, doutora Vanessa Gedeon?
É a Caravana da Mulher, chegando com muito amor e cuidado.
Então, atenção mulherada, hoje, Olivença, né, a Cuípe do Meio ali, todo mundo marcando presença, diversos serviços serão ofertados. Vanessa, um beijo, obrigado pela sua atenção sempre aí ao nosso programa. A partir das 9 horas, lá no Acuípe, a Caravana da Mulher. Né, diversas secretarias unidas aí oferecendo serviços. Marinho Santos, já vamos logo chamar ele, porque o direito de todos, tá, a turma está gostando, viu? Uma oportunidade da gente poder abordar, né, a cada semana um tema, e aqui o doutor Abram joga duro, não é isso?
É, e hoje ele segue a semana que passou sobre a questão... Pensão alimentícia, que é um...
Tá bom dia, então, doutor Abram, já tomou um chocolate.
Seja bem-vindo, viu?
Já tomou um chocolate gostoso, afinal de contas, estamos em Ilhéus, na terra do chocolate. Bom dia, doutor Abram.
Bom dia, meu querido repórter Edson Marinho Santos. Bom dia, meu amigo Robertinho Scarpita. Bom dia a você, nosso ouvinte, que mais uma quarta-feira nos acompanha. Dando continuidade dos últimos bate-papos nossos, hoje vamos falar sobre pensão alimentícia, que atormenta muitos homens, mas isso não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Tá? A gente vai bater um papo sobre isso, já falamos de divórcio, de guarda, e hoje vamos falar um pouco sobre pensão alimentícia. Quem deve pagar, quanto deve pagar, como se estabelece, vai preso se não pagar, não vai.
O homem não tem direito de nada.
Tem direito, sim.
Eu fui convidado, recebi uma intimação, fui a Salvador, Fórum Rui Barbosa. Chegando lá, a mãe da minha filha estava, e duas juízas e um juiz,
Tudo que eu falava, o juiz falava que ia mandar me prender. Foi quando de repente eu saí do sério, fiquei nervoso.
E aí disse, foi preso?
Não, eu vim de Ilhéu, doutor. Estou desempregado, vim atender a justiça e de repente o senhor só fala em me prender, é melhor me prender logo.
Aí prende porque meu advogado me solta.
Foi, começou a baixar a bola.
Isso foi nos anos 90.
Isso tem muitos anos.
Nessa época era um pouco mais severo.
Agora é uma coisa que a gente ouve muito, doutor Abrão: pensão alimentícia da cadeia. Se tem uma coisa que dá cadeia, né, logo de imediato, é a questão da pensão alimentícia.
Isso é um assunto já pacificado, não tem muita discussão sobre o tema, mas é uma prisão diferente. É diferente de você dar um soco em alguém, né? Soco não, algum crime mais grave. De você, uma pessoa que comete um homicídio, por exemplo, ela vai presa por uma sentença condenatória, uma sentença penal, ele vai cumprir pena. Já a pensão alimentícia é uma prisão civil. O objetivo dessa prisão não é punir aquela pessoa, mas forçá-la a efetuar o pagamento que é devido, tá? A quem ele deve alimentos. É uma forma coercitiva que a lei entrega na mão dos juízes do Poder Judiciário para fazer com que o devedor de alimentos seja compelido a pagar o que deve. A prole, os filhos, ambos os genitores têm a obrigação de prover todo o seu sustento, não é só do homem e também não é só da mulher, de ambos, é uma obrigação dos dois. Normalmente o filho fica com a mãe e a pensão, a prestação alimentícia, ela é estabelecida para que o genitor, o pai, que normalmente é quem sai de casa, e a pessoa que não está na convivência diária com o filho, que pague aquele valor determinado judicialmente ou através de acordo também, homologado pela justiça. Esse valor, ele não é para sustento da ex-companheira ou da ex-esposa. Aquele é um valor justo, adequado e necessário para suprir as necessidades do filho, ou dos filhos, da prole. Esse valor, ele não é aleatoriamente definido. Existem critérios que a lei estabelece, a jurisprudência também avançou muito nesse sentido, e vai de 15% a 30%. Em casos mais extremos, ela pode chegar até 50%.
50% do quê? Do salário mínimo?
Do salário.
É isso que eu ia te perguntar. Quais são os critérios para se estabelecer um valor de uma pensão? Porque se você pega, né, um cara salariado, ele recebe o salário mínimo, separou, tem lá uma criança, né? E aí você tem uma outra situação de um médico, né, que já tem uma renda maior. Então vai ter uma diferença gigantesca aí nesses valores, doutor?
Excelente pergunta. Como se estabelece o valor? É um binômio: necessidade, que é a necessidade do alimentado, do alimentando, né, da pessoa que recebe os alimentos, e a possibilidade dos genitores, tá? Cada um vai contribuir, cada genitor, a mãe e o pai vão contribuir de acordo com as suas possibilidades, porque não pode também se exigir de alguém que dê alguma coisa que está acima das suas forças financeiras. Como é que eu vou determinar que uma pessoa, aí seja o homem ou seja a mulher, tá, pague R$5.000 de pensão alimentícia se ele ganha 3? Eu estou condenando o cara à morte, né? A morte
justiça,
financeira.
E se a justiça determinar?
Então, existe estabelecido isso em primeira instância, que é a instância ordinária, onde esses processos começam. Ele pode, a pessoa que se sentiu prejudicada pela decisão, pela sentença, ele pode rever isso numa instância superior, ou seja, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aqui no caso. Ainda não sendo satisfatória a resposta do tribunal, o acórdão lá proferido pelos desembargadores, pela turma, ele ainda pode recorrer a uma instância superior, que seria o STJ. Então, a gente tem, graças a Deus, aqui no Brasil, o devido processo legal, o processo deve seguir todos os seus trâmites e temos o duplo grau de jurisdição, tá? Que é aquela sentença judicial poder ser revista por um órgão jurisdicional acima dele, tá? Normalmente é assim que acontece. Uma pergunta que é muito comum, né? Sobre o estabelecimento do valor. Vamos admitir essa hipótese primeira que você ventilou, Escarpita, que foi da pessoa que ganhou um salário mínimo e tem um filho. Ok, entre 15% e 30%, normalmente 20%, aí a esposa, a ex-companheira ou a ex-esposa entra com a outra parte, e 20% do salário mínimo, ok. Aí vamos admitir, vamos agregar essa sua hipótese, que o cara tenha 7 filhos. 15% vai dar de um salário mínimo? Não vai dar.
Não dá.
Então, em casos extremos como esse, a justiça pode determinar um valor superior, que pode chegar até 50% do que ele recebe. Tá? E aqui é importante, mais uma vez, eu sempre deixo isso extremamente claro para quem me procura. Eu não atuo muito na área de família, quem atua nesse processo lá no escritório é a doutora Beatriz. Mas eu faço a direção técnica, a gente faz um bom atendimento ao cliente e orienta.
O doutor Abraham Feldman já defendeu algum pai acusado de não pagar a pensão alimentícia?
Já, e foi até um caso bastante complexo, né? Porque foi uma pensão alimentícia muito mal estabelecida lá na origem. Ele fez um acordo com a filha. Eu gosto de fazer acordos muito bem feitos, tá? Eu demoro muito pensando o que deve ser feito, para que quando a gente de fato for efetivar, for assinar que concorda, não tenhamos problemas no futuro. O acordo foi o seguinte: ele pagaria o aluguel, o condomínio, o IPTU, a faculdade e o plano de saúde. Isso, à época, ele é uma pessoa que tem uma condição financeira muito boa, à época isso dava em torno de 12 mil reais. Problema nenhum para ele, ganhava bem, ok. Assinado o acordo, aproximadamente 6 meses depois, a filha mudou o curso para um curso de medicina de 12 mil reais. Ela mudou o apartamento que estava alugado de 1.500 para um de frente à praia, lá no Rio de Janeiro. Não vou dizer a praia para o caso não começar a ser identificado, porque foi um caso que teve bastante repercussão. De frente para a praia, onde só o aluguel era 15 mil, mais 6 mil reais de condomínio. O plano de saúde foi trocado de um plano também muito bom, mas para um plano de saúde internacional. Então, aquele valor que estaria ali na faixa dos 12 mil pulou de um mês para o outro para 56 mil reais. E aí ele não tinha que pagar. Mas o acordo não dizia que o valor da faculdade era 1.500, não dizia qual era o apartamento, não dizia nada. Dizia que ele pagaria o aluguel, condomínio, IPTU, tá. E ela, se valendo disso e orientada também por algum advogado, no meu entendimento de não grandes escrúpulos, orientou ela a fazer essa manobra. Feito isso, ele não conseguiu mais pagar. Ele não conseguiu mais pagar. E aí a monta da dívida dele, do débito alimentar, chegou a impressionante cifra de 1.500.000 reais. E de fato ele não tinha como pagar. Ele tem ainda uma outra filha, e não o suficiente, ainda tem mais um menino. Como é que ele vai pagar 56 mil reais por mês? De pensão alimentícia só para uma. A outra ele pagava uns 12, 13. Então era impossível. Então esses acordos devem ser muito bem feitos, e a gente deve ter sempre, todos nós devemos ter razoabilidade e proporcionalidade ao estabelecer esses acordos. É a mesma coisa que o judiciário faz. Ele estabelece tudo dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais.
Doutor Abraham, por que tem casos que se demora tanto, né, para convocar ali o pai, a intimar, aqui a sua ex-esposa entrou com ação e você tem que pagar? Tem casos que demoram e outros não, são mais celeres. Por que essa diferença?
Olha, a gente tem que avaliar isso por vários prismas. Tá? O primeiro, a gente vive um judiciário abarrotado de processos. Tá? Então, a cada dia, o judiciário é inundado por processos de diversas naturezas. Cível, família, alimentos e consumidor e diversos outros. Isso é um dos fatores que fazem com que demore. Quanto à intimação, à citação do devedor, o processo de alimentos ele segue um rito especial. Ele não é como os outros processos. Ele tem uma prioridade em relação aos outros. Falar
questão de alimentos,
exatamente,
né?
Exatamente. Uma questão alimentar. De sobrevivência. Isso. Daquela pessoa, de subsistência. Então ele tem também prioridade. Mas, principalmente em momentos de crise, ou de desemprego da pessoa que presta os alimentos, o número de processos que são distribuídos no judiciário é enorme. E isso, como são poucos servidores, poucos juízes, eles não conseguem dar conta de todo esse serviço. Tá? De todo
o cidadão
esse
tem que ser intimado para valer a partir daquela data o não cumprimento do pagamento?
Quando o processo relativo à execução de alimentos, execução é a cobrança da dívida, quando o oficial de justiça chega lá para falar, está aqui essa citação para você pagar o que você deve de prestação alimentícia. Ele tem 3 dias para pagar. 3 dias. Tá? Isso está na lei, está certo, é isso que tem que fazer. A pessoa que recebe os alimentos precisa daquele dinheiro, tá? Para se alimentar, para morar, para vestir, para sair, pegar um ônibus, ir para a praia. Ele precisa daquilo e ele tem 3 dias para pagar. Não pago no prazo determinado, ou não apresentada uma justificativa que seja aceita, não adianta, tô sem dinheiro, gastei dinheiro comprando um carro. Isso não é justificativa. Ele pode mostrar, tô desempregado, tô passando um momento difícil, precisei comprar uma série de remédios para mim, tô doente, e realmente esses meses, então o juiz pode aceitar também e flexibilizar isso. Mas não pagou e nem apresentou uma justificativa plausível, ele vai começar a sofrer os atos de constrição patrimonial, penhora de bens. O juiz pode determinar que as contas bancárias dele tenham bloqueios de valores, no valor devido à prestação alimentícia.
Só depois dessa fase que vem a prisão decretada?
A prisão poderia ser até antes. A lei não determina uma ordem específica a seguir, mas normalmente é assim, porque a prisão deve ser uma exceção e não a regra. A prisão não é a primeira medida a ser tomada. Deve-se primeiro buscar uma forma consensual, uma forma onde as pessoas se resolvam, onde resolvam aquele problema. Entendido que a pessoa que presta os alimentos, aqui a gente está falando no caso do homem, que ele pode pagar e não pagou, determina-se primeiro a penhora de bens, o bloqueio de bens, para que se satisfaça a obrigação. O que se visa, o que se pretende com a execução de alimentos não é prender e nem bloquear o dinheiro e nem qualquer outra penhora de bens, de imóveis, veículos. Pretende-se que o alimentado receba aquele valor que ele precisa. Tá? Então é isso que se busca. A prisão é uma medida de exceção, quando através de todos os outros meios ele não pagou e podia ter pago.
Doutor Abrão, tem duas perguntas aqui, né? Uma sobre a questão de imóvel, que eu vou falar logo depois. Agora, idade, 18 e 21. E tem esse mito também, né? Mulher até os 21 anos, a obrigação de pagar a pensão, ou no caso do filho homem, até os 18. Como é que funciona isso aí?
Então, negativo, não é assim. Esse é o entendimento que os tribunais adotavam, tá? Hoje não se adota mais esse entendimento. O entendimento evoluiu. A prestação alimentar, a obrigação alimentar, ela é devida até os 18 anos, que é quando o alimentado atinge a maioridade civil e a capacidade civil. Se ele estiver cursando curso técnico ou graduação, né, fazendo faculdade, essa obrigação alimentar ela pode ser estendida até os 24 anos. ou até a conclusão do curso. Até a conclusão do curso. Tá? Então, se tiver após os 18 anos fazendo faculdade ou curso técnico profissionalizante, é devido até a idade de 24 anos. E tem um detalhe, a pensão alimentícia, ela não se extingue, ela não chega ao fim por si só. Uma vez estabelecida em juízo, por sentença, seja o juiz ter decidido o valor ou as pessoas, as partes terem encontrado um valor adequado e homologado pelo juízo, para que ele seja exonerado, desobrigado disso, ele tem que entrar com uma ação de exoneração de alimentos. Já vi diversas vezes, fez 18 anos, não pago mais. Ok, rapaz, paga, não é bem assim. E aí, a gente precisa entrar com uma ação. Não, já fez 18, não precisa. Tem que entrar com ação de exoneração de alimentos.
Agora, um advogado criminalista, ex-amigo meu, ele disse para mim uma vez, olha, uma pessoa pode ser até meu amigo, mas questão de pensão alimentícia, ele tem que pagar. Eu não vou defender meu amigo por conta de não estar pagando a pensão alimentícia.
Eu penso um pouco diferente. A gente não defende, no meu caso, comportamentos que eu não concordo, eu não defendo o comportamento. Eu defendo os direitos daquela pessoa. Seja meu amigo, seja meu familiar, seja um cliente normal que me procurou. A gente não defende a pessoa, a gente defende os direitos dela. Há um julgamento justo, imparcial, o devido processo legal. Então, isso para mim é muito tranquilo, né? A gente olha de forma objetiva, a gente não defende a pessoa, a gente defende os direitos dela, porque até profissionalmente a gente precisa dessa separação, senão a gente pode não fazer um bom trabalho.
Vou falar em defesa, como é que está o papel da defensoria pública, né, para aquelas pessoas. Tem muitos ouvintes nossos que não têm, né, condições de pagar um advogado. Sim. E estão precisando acionar, né, a questão da pensão alimentícia. Como é que é o papel da defensoria pública nisso aí, doutor Abraham?
É bom esclarecer inicialmente que o defensor público, ele é um advogado, tá, pago pelo Estado, para atender aquelas pessoas que não possuem os recursos financeiros necessários para contratar um advogado particular. Tá? E eles estão lá para defender o direito dessas pessoas, seja em questão de alimentos, seja em questões criminais, seja em questões cíveis, seja lá o que for. A pessoa não tem recursos para contratar um advogado particular, um escritório de advocacia ou um advogado, ele pode, sim, e deve ir à Defensoria Pública.
Olha, o capitão Igor Elders.
Tá Erdens.
Ele pergunta aqui, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, por favor, pergunta aí para o doutor Abraham Feldman esse discorrer sobre os alimentos gravídicos, e se eles podem ser retroativos.
Vamos lá. Primeiro vamos definir o que são os alimentos gravídicos. Os alimentos gravídicos são aqueles que são devidos pelo fato da mulher estar grávida e haver indícios da paternidade. Tá? Para que isso? Por que isso? Ela vai ter mais despesas com exames, com medicação, talvez ela vai ter uma série de despesas adicionais que muitas vezes ela não tem os recursos financeiros para isso, e além disso é uma obrigação do provável ou possível genitor contribuir com ela a razão de 50% para cada um. Então são devidos desde o momento do pedido. Pediu-se, tô grávida de você. Problema seu, se vira, o filho não é meu. Ela pode entrar na justiça, sim, e pedir a determinação que o juiz determine os alimentos gravídicos. E são devidos durante todo o período da gestação. Tá? E serve para custear os tratamentos, alimentação adequada, psicólogo, caso seja necessário. Enfim, para garantir que a gravidez corra de forma tranquila, de forma boa, para que a criança nasça de forma saudável, mantendo-se também a saúde da gestante.
Bom, doutor Abram, esclarecendo, né, muitos questionamentos aí sobre a questão da pensão alimentícia, para a gente fechar aqui, esse nosso ouvinte aqui, o Edinaldo, ele é do Alto Seringal. Ele, bom dia, gostaria que vocês perguntassem aí ao doutor Abram, quando a pessoa é dono de um imóvel, o imóvel não está no nome dele, ele é casado, em caso de separação, como funciona? Obrigado, bom dia, por favor.
Bom, vamos lá. Ele é dono de um imóvel, mas o imóvel não está em nome dele. Então, ele é dono de fato do imóvel, ele não é dono de direito. É necessário que se faça prova, tá? É necessário que se faça prova de que aquele imóvel pertence a ele, ainda que não de forma registral. E se o imóvel tiver sido adquirido durante a constância da sociedade conjugal, do relacionamento das pessoas, seja através de união estável ou seja através do casamento, ele tem que dividir com o companheiro, com a companheira, com a esposa dele, aquele imóvel, tá? A questão de não estar no nome dele é uma questão meramente registral. Se ele possui o imóvel, né, ele já tem a posse do imóvel, então ele já detém direitos, e esses direitos inerentes a esse bem deve constar da partilha do casal.
Isso foi para sair um pouquinho da pauta. Doutor, agradecer a sua presença. Vamos entrar no recesso junino e aí na outra semana, de hoje a 15, a gente se encontra.
Ah, quarta que vem não tem?
Não.
No decorrer a gente marca.
De hoje a 15, no decorrer tá.
Parece desses 15 feijoada dias, aí.
Minha feijoada. Dizem que é boa.
O capitão está querendo comer junto
esperamos ter ajudado, né, esclarecimentos aí sobre essa questão da pensão alimentícia. Esse espaço aqui do direito de todos tem sido muito importante, viu?
Que bom, a gente está aqui para isso, para levar as informações que os nossos ouvintes muitas vezes não têm, para que saibam melhor seus direitos. Povo que mais conhece é povo que mais exige. E o nosso papel enquanto operadores do direito é levar esse conhecimento, para que a gente tenha cada vez mais uma sociedade melhor. Pela sua audiência, pelo seu carinho, muito obrigado. Obrigado, meu repórter Esso, obrigado, Scarpita.
Bom São João.
Eu curto muito São João.
Doutora Beatriz também leva o nosso bom São João.
Ela está ouvindo.
Está ouvindo o programa.
E meu amigo Igor, muito obrigado pela sua participação e participe mais vezes. A todos vocês que nos ouvem, um beijo.
Daqui a pouquinho a gente volta com a sequência do Tropa. Sai daí não. Até as 8, a metralhadora da informação no ar. Alô, Ilhéus, alô, Bahia, bom dia! Tá todo mundo ligado com a gente!
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Olha a hora, seu repórter! Tá na hora, hein?
A hora certa pra você tá ligado, 7:50 em Ilhéus.
Ontem nós falávamos sobre a questão de uma possível paralisação dos serviços dos médicos no Materno Infantil Joaquim Sampaio. Eu estou com a nota de posicionamento da Fundação Estadual Saúde da Família, FESF-SUS. Né? A Fundação Estadual Saúde da Família firmou nesta terça-feira, dia 17, um acordo com os médicos obstetras que atuam no Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio, unidade da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, sob gestão da Fundação. O entendimento assegura reajustes nos valores e nos plantões realizados durante a semana e nos finais de semana, além de contemplar outros pleitos apresentados pela categoria em um processo de diálogo transparente e respeitoso. A iniciativa reafirma o compromisso da FESF-SUS com a valorização dos profissionais de saúde e com a manutenção do pleno funcionamento do Hospital Materno Infantil, garantindo à população um atendimento qualificado, humanizado e resolutivo. Referência em assistência hospitalar no sul da Bahia, a unidade segue operando normalmente com equipes dedicadas e estrutura adequada para acolher quem mais precisa.
Que bom, senhor repórter. Eu acho que mais do que nunca está provado que a imprensa é o quarto poder. A gente precisou denunciar ontem, né, para que acontecesse essa negociação aí, e a fundação, que é gestora do hospital, pudesse esclarecer, né? Sentou, conversou e acertou. E já acertou. Isso significa o quê? De que não teremos, né, mais problemas. Aí os médicos vão seguir trabalhando no materno.
Tudo resolvido.
Tudo resolvido. Um abraço aí ao meu querido Maurício Maron. Maurício Maron, que é assessor de imprensa aí. Grande MM, assessor de imprensa aí do Hospital Materno Infantil.
Olha, a Polícia Civil da Bahia prendeu um homem que estava sendo investigado por homicídio no estado de Minas Gerais. Essa ação foi realizada por equipes do setor de investigação, o SI da Coordenadoria, Núcleo de Homicídios da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ilhéus, em cumprimento ao mandado de prisão que foi expedido pela Vara Única da Comarca do município de Arinos. Arinos fica em Minas Gerais. O suspeito, identificado pelas iniciais EMSS, foi localizado no interior de sua residência, estrada de Sapucaeira, zona rural de Ilhéus. As informações sobre o paradeiro do foragido foram repassadas pela DENARC SEDE, possibilitando rápida atuação dos investigadores. A prisão foi efetuada sem resistência. Após a captura, o homem foi conduzido ao plantão da 7ª Corupim, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Ele permanece à disposição da Justiça Mineira, Scarpi.
Vamos no zap zap, zap zap, a última passadinha aí, viu?
Aqui o povo fala.
Tempo tá corrido, rapaz. Olha, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Queria pedir ajuda de vocês nesse programa campeão de audiência. Tem uma lancha quebrada na Morada do Porto, rua Rio Rubalo, é isso? Segundo o dono, diz que ia consertar, mas já tem um bom tempo, mais de um ano, e essa lancha nada, e enche de água, e a turma tá preocupada. E mesmo com frio, o mosquito, a Aedes aegypti, ataca, né, seu Marinho Santos? Mesmo com chuva, esse tempo frio, né?
Tá com água, o mosquito vai, desova, e aí, meu amigo?
Então, aí, atenção, atenção, proprietário dessa lancha aí da Morada do Porto, Luiz Cláudio, homem da segurança, boas festas aí para os melhores da comunicação, Marinho Santos Escapita, hein? Quartou e o Cacau caindo aqui no Iguape, saindo do plantão. Um abraço, vamos aos áudios desta rodada, na saideira do Tropa de Elite. Já vou falar da assembleia que vai acontecer aí na PPI, a PLB. Bom dia, bom dia. O povo fala do Tropa. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Roberto Capita. Bom dia a todos os ouvintes. Eu, Louro do Vilela, quero deixar meu alô hoje para minha amiga Cidroca, meu amigo Marrom de Léos.
Grande Marrom.
Meu amigo Nivaldo, na rua Primavera, aqui no Vilela. Minha amiga Leu, Lucielma. E a todos os ouvintes, meu amigo Romildo,
valeu,
dona Damiana, e a todos,
Louro.
Em Água de Oruença, bom dia a todos, um abraço, sexta-feira partiu,
ei,
Goiânia,
vai dançar,
um abraço,
vai dançar forró em Goiânia, né, Louro, um abraço.
Oi. Scarpita.
Oi.
Rapaz, tem uns dois meses que eu falei sobre a ladeira do Canecão, vou retornar a falar de novo, já tá quase intransitável já passar por ali. Custa interdita ali, velho, um dia ou dois, até uma semana. E tapa aqueles buracos, ali que é uma via de escape muito rápida. Entendeu? Ali é só concreto.
Ladeira do Canecão.
Então, para um serviço bem feito, bota uma malhazinha de asfaltozinho pra ficar bom. Porque não custa não, ela tá quase interditada já. Daqui um dia ninguém passa mais. Buraco já tá gigante no meio da ladeira, mano.
Tá dado o recado aí.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Quem fala é Carlinhos Maxson,
aqui. Fala, Carlinhos.
Do Banco da Vitória. Queremos comunicar que essa semana iniciou-se a reforma da nova quadra aqui do Banco da Vitória.
Coisa boa.
Marinho Santos e Robertinho Scarpita, gostaria que vocês chamassem a atenção do prefeito Balderico e da Secretaria de Esporte, que também fosse feita a reforma no telhado aqui da nova quadra. Pois quando chove é impraticável qualquer atividade esportiva, pois a quadra alaga quase totalmente. e conversando com a nova empresa que está fazendo a reforma, não está no orçamento fazer esses reparos aqui na estrutura do telhado da nova quadra do Banco da Vitória. Isso pode, Robertinho Scarpita e Marinho Santos?
É, deixa essa pergunta no ar. Vai fazer a reforma, tem que fazer a reforma completa. Olha, um encontro, finalizando aqui o Zap Zap, né? É, a turma que tá aqui mandando. Jurandir, um abraço para você, tá ligado no Tropa. Jurandir Daniele, lá do São José, né? O Jorge Sena, um abraço para você, viu? Maristela Cantuária, bom dia, tô comemorando mais um ano de vida, agradecendo a Deus. Então manda meus parabéns aí, para eu e Dona Maria de Lourdes também, né? A nossa ex-vereadora, queridíssima aqui do Tropa de Elite, fazendo aniversário hoje, que Deus abençoe vocês, né? Cubra de bênçãos todos os aniversariantes. Olha, tá chegando a reta final, o Antônio Marcos tá lá em Birapitanga, liderança total aí na audiência do Tropa de Elite, viu? Ciso Boy, Obrigado. Por favor, anuncie aí, Marinho Santos Scarpita. É, Ribamar Mesquita. Ô, Ribamar. Ribamar é gente boa, viu? Filho do meu amigo, saudoso professor Odilon Pinto. Dona Alvina, no Itariri, na Fazenda. Diz que não perde o Tropa de Elite, viu? Gosta do Ribamar, gosta do Marinho Santos, gosta do Scarpita. Ai, 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 um abraço. Olha, gente, o negócio é o seguinte, pra fechar aqui, antes de trazer o Paulo José... É, na segunda-feira teve a reunião governo com a PPI, a PLB. A PPI Sindicato, né, está convocando aí uma nova Assembleia Geral Extraordinária para sexta-feira, dia 20, mais uma rodada de negociações, né, com os trabalhadores. Esse encontro deve decidir os próximos passos diante do impasse das negociações salariais com a Prefeitura. Para os professores, o governo sinalizou a aplicação do reajuste de 6,27% referente ao piso nacional do magistério, conforme já havia anunciado. Contudo, a proposta não inclui retroatividade, o que causou a frustração entre os profissionais que reivindicam compensações pelas perdas acumuladas. Vamos aguardar aí, sexta-feira tem Assembleia Extraordinária com os trabalhadores em educação. O governo municipal afirma e reafirma o seu compromisso, né, garantindo aí o piso nacional, inclusive honrando compromissos atrasados da gestão passada. Paulo José, chegue chegando!
Região interligada no Tropa de Elite.
Para fechar o Tropa de Elite desta quarta-feira, véspera de feriado, amanhã Corpus Christi. Paulo, bom dia a você.
Bom, e vem aí o feriadão de Corpus Christi, o feriadão de São João, as festas juninas que prosseguem. E vem aí o recesso deste programa líder em audiência para celebrar o São João em grande estilo. Prepare-se com roupas temáticas, camisas xadrez e chapéus de palha. Decore o ambiente com bandeirinhas, bandeirolas e balões coloridos. Ah, não podem faltar as comidas típicas, como milho cozido, pamonha, canjica, bolo de milho e quentão, acompanhados de bebidas quentes, como quentão e o vinho quente. Para animar a festa, você pode incluir brincadeiras como pescaria, correio elegante e quadrilha junina, que as crianças adoram. E não se esqueça de uma playlist com músicas juninas para embalar o arrasta-pé. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. A Polícia Civil realizou uma grande operação em Tapetinga para cumprir mandatos de prisão contra um grupo criminoso acusado de homicídios, tráfico de drogas e roubo. A operação, que contou com a participação de cerca de 30 policiais civis e 30 policiais militares, aconteceu no bairro Vila Riachão. 3 pessoas foram presas e 50 pedras de crack apreendidas. A polícia disse que o grupo é investigado por 2 homicídios que aconteceram este ano, além de outros assassinatos que ocorreram no ano passado. Nos 2 últimos casos, as vítimas foram sequestradas, assassinadas e enterradas. A investigação da polícia mostrou ainda que o grupo se envolveu em um roubo de aproximadamente 10 mil reais, um crime que teve como vítima uma idosa que foi espancada pelo grupo criminoso. As investigações continuam na delegacia do município e outros detalhes ainda não foram divulgados. A gente segue acompanhando para trazer em próximos programas e também no blog Paulo José. Foi reaberta hoje, por volta das 6 horas da manhã, a ponte do Jequitinhonha para veículos pequenos e vans, sendo vedada a trafegabilidade de veículos pesados, como carretas, caminhões. A notícia foi confirmada pelo governador do estado e pelo ministro de Estado. As polícias rodoviária federal e militar estão dando as condições de segurança para oferecer mais tranquilidade para os motoristas que poderão fazer aí esta viagem sobre a ponte do Jequitinhonha, que permaneceu fechada por mais de 50 dias, provocando um dos maiores gargalos do extremo sul da Bahia. A escalada de informações por parte dos blogs, sites e redes sociais atingiram picos enormes, houve excessivas publicações e muitas contradições. Até o momento, não existem informações precisas e ampla divulgação de laudos técnicos sobre as reais condições deste equipamento. Uma coisa é certa, o Pedrão de Anápolis e o Forró de Porto Seguro certamente tiveram peso importante para que houvesse esta liberação. Um ótimo dia a todos! Estas e outras notícias, acesse blog paulojosé.com.br.
Valeu, Paulo! Bom São João pra você. Vai curtir lá o São João de Porto Seguro e depois vai pro Pedrão lá em Anápolis.
É, desejando boa viagem até Aracaju, até Sergipe. Dona Maria de Lourdes, a filha Edilene, que vai seguir com ela. Meu amigo Sargento Soares, é o mesmo Dada. Aquele abraço pra você. Bom final de semana a todos. Um bom São João. E amanhã tem São João do Povo com Marinho Santos, Robertinho Scarpita e Magnólia Barreto em Uruçuca. E
Solange Almeida, viu? Solange Almeida. Muitas atrações. Valeu, seu repórter. Bom São João. A gente se encontra. Gente, um final de semana prolongado para todo mundo. Um abraço, nosso querido Pedrinho Ávila. Daqui a pouquinho, né, a gente faz uma visita aí ao Teotônio Vilela. E aí vamos te dar um abraço, viu, Pedrinho? Um abraço, gente. Vem aí Suzy Luz na Supermanhã da Gabriela. Ó, pegar a estrada, checa todo o carango, todos os sistemas de segurança, tá certo? Não combina bebida com direção. Polícia Rodoviária Estadual com operação, Corpus Christi, a Polícia Federal também. Então, um bom São João para todo mundo. Na semana que vem, a gente se encontra aqui no Tropa de Elite, no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Conti Tintas, Posto Fonseca, grande inauguração sexta-feira. Alô, Cid, aquele abraço. Valeu, Ilhéus, valeu, Bahia. Bom feriadão prolongado e bom São João pra todo mundo.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.